E vamos ao assunto, é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Diniz, quantos dias para as eleições?
44.
Pô, e nesse tempo que a gente tem agora, de campanha, que já está em andamento, muita gente está se preparando aí para a campanha no rádio e na TV. Como é que está a movimentação dos candidatos, Diniz?
Bom, nós temos falado sempre aqui, os partidos e os candidatos da chapa majoritária estão se dedicando à gravação dos programas de rádio e TV que vão começar na próxima sexta-feira, ou seja, daqui uma semana exatamente, nós teremos o início dessa propaganda no rádio e na TV. E os candidatos a deputado estadual e deputado federal também já iniciaram a gravação daquilo que eles vão falar no rádio e na televisão. Há uma intensa movimentação, a maioria dessas gravações é feita em Curitiba mesmo, então está havendo essa presença dos candidatos lá nos estúdios das produtoras para gravação desse material que vai ao ar a partir da próxima sexta-feira. O que a gente percebe, e isso chega a ser impressionante, porque a gente fala todo dia aqui de quanto tempo falta para as eleições, uhum, né? A partir da largada da campanha, porque na verdade a campanha vai começar mesmo assim, para valer, a partir do momento em que a propaganda chega ao rádio e à TV. Isso é tradicional, uhum, todas as campanhas. Mas o que realmente chama a atenção é como essa campanha ficou espremida, ficou pequena. A partir do dia 31, nós teremos apenas 5 semanas de campanha, considerando que nós teremos aí o feriado de 7 de setembro, e é claro, o fim de semana ali, sábado e domingo da eleição, que não conta. Então nós já temos aí um feriado, no mínimo, e mais 3 dias menos, então, de 5 semanas para valer mesmo de campanha.
É, a gente tem alguns candidatos, como a gente já falou aqui algumas vezes, com mais tempo de TV e rádio do que outros, né? Bem desproporcional.
Essa é outra situação bastante complicada, na medida de que as coligações que conseguiram mais tempo de rádio e TV terão uma maior oportunidade de falar sobre as suas ideias, sempre lembrando, né, que se as ideias também não forem aceitas e a comunicação não for boa, às vezes funciona até ao contrário, mas não resta dúvida nenhuma que o candidato que não tem muito tempo, ele tem muito mais dificuldade de conseguir se fazer entender ou até de causar um sentimento, um convencimento junto ao eleitor para obter o seu voto.
As redes sociais vão contar muito, né? A internet, pelo jeito, nessa campanha vai ajudar quem não tem tempo de TV e de rádio, né?
Eu acho que a campanha vai se focar bastante para esses candidatos na internet. Isso já está acontecendo de uma certa forma, embora aquilo que nós comentamos ontem aqui no programa, a pouca atenção que as pessoas estão dando à campanha eleitoral. E nós temos até falado aqui, vamos continuar falando, gente, prestem atenção naquilo que os candidatos estão falando, e aí vamos ser mais objetivos, principalmente nos candidatos a presidente da República e nos candidatos ao governo e ao Senado, que estarão representando aí aquilo que de mais importante o brasileiro pode esperar. Há coisas sendo ditas na campanha presidencial absolutamente, eu diria, quase estarrecedoras. Temos que prestar atenção. Mais do que nunca, Gilson, Luciano e ouvintes, mais do que nunca, o assunto é política mesmo.
É verdade. Agora, mais do que nunca, a gente tem que ficar discutindo essas questões, porque tem uma série de medidas e ações que vão depender dessa eleição, que vai acontecer nos próximos anos, e a escolha é nossa. Diniz, tem uma questão que eu queria conversar com você, que a gente quase sempre se esquece da população indígena. E tem comissão entregando relatório, né, sobre a população indígena, inclusive já entregou. Tem alguma prévia desse relatório, Diniz? O que a gente pode tirar de conclusão sobre a situação dos indígenas no nosso estado?
Está sendo entregue nesse momento na Câmara Municipal, pela comissão que fez um estudo sobre os indígenas aqui de Maringá, um relatório sobre aquilo que eles encontraram. E algumas coisas realmente são estarrecedoras. Uma delas, a FUNAI não respondeu à comissão de vereadores. Inclusive o relatório começa com um repúdio à FUNAI pelo distanciamento, pela ausência em relação ao problema do indígena. Quer dizer, a falência realmente deste órgão, assim como de outros órgãos federais, e isso também está no debate da campanha, naquilo que nós estamos falando, que as pessoas têm que prestar atenção. Triste a conclusão que a comissão de vereadores chegou. Os índios vivem em extrema pobreza nas aldeias. políticas públicas muito praticamente inexistentes, sem o devido acompanhamento e apoio à população. Por que que eles vêm para a cidade? Essa é uma pergunta, sendo que eles têm a sua aldeia. Vivem nessa pobreza, quando chega nas férias escolares, as crianças não têm a merenda, que às vezes é a única fonte de alimentação que as famílias têm para as crianças. Então eles vêm para as cidades para vender artesanato e conseguir alimento. Agora, o relatório apresenta uma série de sugestões e também, principalmente, questões que são levantadas junto ao município, ao Estado, e não precisa dizer, né, a União completamente ausente e afastada de uma questão que é eminentemente nacional.
Diniz, nós fechamos por aqui a nossa conversa. Um bom final de semana para você. Na segunda-feira estamos de volta.
Às 9h40.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.